A gente está de volta, mais um bloco do Estação CBN. E vou falar, ela já encantou plateias no Brasil, Europa e também Estados Unidos. Atuou por mais de 6 anos na renomada Cisne Negro Companhia de Dança, dividindo palco com grandes nomes da dança mundial e até mesmo com o maestro João Carlos Martins. Juliana Gomes faz sua primeira visita ao Acre. Ela está aqui junto com Raquel Queiroz, que é diretora da Escola Alegro Balé, e vai ter um evento que é o Cria Alegro. Vocês duas vão estar lá reunidas hoje para falar um pouquinho, tanto da experiência da Juliana, quanto da programação. Quero dar boas-vindas aqui para a Juliana e bom dia.
Bom dia.
Obrigada.
Juliana, começo com você. Conta um pouquinho da sua experiência aqui no estado do Acre. A gente já estava conversando nos bastidores. Se você adorou a culinária daqui, conta um pouquinho.
Sim, eu estou muito feliz. É a minha primeira vez por aqui. Estava muito ansiosa para chegar o dia. Na verdade, eu nem acredito que eu estou aqui ainda. E eu estou aproveitando também. Claro, vim trabalhar, trocar experiências, mas estou curtindo um pouquinho também da culinária local. Hoje eu vou passear. E já provei o café da manhã típico, tô doida para provar o açaí, como a gente tava conversando, e é isso, tô muito, muito feliz.
Que bacana. E Raquel, Juliana tem uma grande experiência. De onde surgiu a ideia de fazer essa imersão cultural aqui para trazer essa troca de experiências?
Então, o Cria Alegro, né, surgiu como um evento de encerramento de semestre da nossa escola. Então, a gente faz todo ano, é um evento feito pelos nossos alunos, onde eles criam as próprias coreografias. E começou com um evento só para os pais, para os parentes mais próximos. E quando a gente teve a ideia de trazer uma bailarina de fora, né, para abrilhantar o evento, a gente pensou na Ju. Ela é uma querida, uma fofa, a gente já acompanhava ela nas redes. Quando deu certo, a gente ficou super feliz e resolveu abrir o evento para o público, né, para eles conseguirem prestigiar, conhecer a Ju. Então, a gente está muito ansiosa, né, vai acontecer agora dia 1º de junho, domingo. E vai ser um momento super especial. Ontem a gente teve um aulão, né, na nossa escola. Nossas alunas conheceram a Ju e se apaixonaram. Foi super legal o encontro. E está sendo assim, incrível poder proporcionar isso para os nossos alunos e para o pessoal que acompanha a gente, que apoia nosso trabalho.
Que bacana. Juliana, agora contando um pouquinho da sua experiência. E aí, como foi você entrar no balé? Era um sonho? Conta um pouquinho de toda a sua carreira.
Tá. Eu vou resumir porque é uma história longa, mas basicamente eu comecei na ginástica olímpica. Eu competia, ia para, enfim, vários campeonatos. E o meu aparelho mais forte era o solo. E no solo tem a parte coreográfica.
Sim.
E aí minha mãe teve a ideia de me colocar no balé para melhorar essa parte do solo. Só que aí eu entrei no balé e me apaixonei, acabei mudando o rumo assim da minha vida, né? Saí da ginástica. Eu sou do interior de São Paulo, de São Roque. E quando eu tinha 11 anos, eu ganhei uma oportunidade de estudar uma das melhores escolas, que era a Toshio Kobayashi, que ficava a 3 horas da minha cidade.
Eita.
E aí eu agarrei essa oportunidade junto com os meus pais, que eu falo até hoje, assim, se não fossem os dois me apoiarem, eu não estaria aqui. Porque eles sacrificaram muitas coisas para que eu pudesse estar no balé. E me levavam todos os dias para São Caetano do Sul para fazer aula. E assim foi a minha adolescência. Depois, com 14 anos, eu tive uma lesão muito séria, parei de dançar. E achei que eu não fosse mais voltar. Mas aí a dona Toshi me reencontrou quando eu tinha 17, 18. E me colocou em forma de novo. E eu entrei na Cisne Negro Companhia de Dança, onde eu dancei por 6 anos. Tive a oportunidade de dançar por vários lugares do mundo. Fui até pra China dançar,
que
Alemanha,
bacana.
Enfim, foi muito legal. E depois de 6 anos, eu resolvi viver outras coisas e comecei a dançar como bailarina independente, que é um pouco novo aqui no Brasil.
Sim.
É uma carreira que não é tão conhecida, mas como eu já tinha feito, né, uma carreira, um nome, eu consegui dar esse passo. E hoje eu danço como bailarina independente em vários projetos diferentes. Então eu danço ao lado do maestro João Carlos Martins e da Orquestra Baquiana Filarmônica Sede São Paulo, que é um projeto assim que eu sou completamente apaixonada. Hoje eu tô dançando também com a Cia Paulista de Dança, que é uma companhia assim que eu sou também apaixonada, que é mais pro balé clássico. E aí eu faço também esses trabalhos de conhecer outros lugares, de Sim. Participar de espetáculos que, para mim, é o que transborda meu coração, sabe?
Uma trajetória muito linda e é muito legal essa parte de você gostar de conhecer, porque você tem a oportunidade de ter essa imersão com outras meninas.
Com certeza.
Meninos que querem praticar o balé. Então, imagina, são aí mais de 10 anos de carreira, como você falou.
Muito ou mais.
De carreira.
Muito mais.
Mas para você viajando para o exterior, se conectando com outras culturas também, você falou que já foi para a China, Estados Unidos, Europa. É uma oportunidade de você contar tudo isso um pouco,
com
de incentivar
certeza.
Outras pessoas também que querem entrar nesse mundo.
Com certeza, e eu digo que é uma troca muito especial, né? É um intercâmbio, tanto para eles como para mim também,
sim.
Porque eles estão vivendo outras coisas também, eles têm muitas coisas para me ensinar. Vocês também, né? As diretoras, elas têm uma história dentro da dança, então é uma troca, assim... Que eu falo que eu venho trazer um pouquinho da minha experiência, mas eu ganho muito também. Eu volto com uma bagagem gigante, assim, para São Paulo.
Que bacana. Agora, falando das dificuldades, a gente sabe que não é fácil. Tem que ter muito treinamento, tem que ter muito foco. Para você, Juliana, o que você pode compartilhar também para essas pessoas que querem entrar nesse mundo do balé? Quais são as maiores dificuldades pela frente?
Ah, são muitas dificuldades. Eu acho que tem que ter muita determinação. Quem escolhe essa carreira artística, no geral, tem que ter muito foco e saber onde você quer chegar, né? É um trabalho diário, de formiguinha, eu digo assim. Você não pode deixar de trabalhar nenhum dia, porque é uma construção diária, mas para você perder a técnica é muito rápido. Então, aproveitar cada dia, cada oportunidade que você está dentro da sala de aula. Até falei para as meninas ontem na aula que eu dei, para elas aproveitarem a oportunidade de estarem lá, de estarem trabalhando.
Sim.
E foco, assim, porque não tem por onde fugir. É trabalho, trabalho, trabalho. E dores, isso. Aprender a lidar com as dores e também se cuidar. Né, cuidar do corpo, porque o nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo.
E da saúde mental também.
Principalmente.
A gente sempre escuta histórias da questão de que muitas vezes é regado por inseguranças, tem aquele medo, sim, uma cobrança, uma pressão excessiva.
Bailarina se cobra muito.
Oh, né? A gente estava conversando ontem também disso. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, mas eu sempre tive esse apoio da minha família por trás, do meu marido, me incentivando. Mas eu acho que antes de cuidar do corpo físico, a saúde mental vem em primeiro lugar, com certeza, sim. Porque, querendo ou não, dentro da dança a gente trabalha sob pressão. E a gente nunca chega a uma perfeição, é uma busca eterna. Eu digo que é eterna, você nunca vai estar 100% satisfeito com o seu trabalho. Porque você sempre pode melhorar. Mas você aprender também a curtir o processo e olhar com carinho para sua dança é muito importante. É um... trabalho diário, né?
Trabalho diário.
Não tem como, assim.
E você tem realmente que aprender a curtir o processo, porque senão você fica naquela obrigação de, não,
eu posso fazer mais.
Você tem que aprender a curtir, a relaxar, e porque senão você vai perder aquele momento,
e
né?
Passa muito rápido.
Passa muito rápido.
Muito rápido.
Até porque, pelo menos eu digo, na minha opinião, a dança é uma das expressões de artes mais bonitas que tem. E quando você vai se apresentar, você tá contando uma história.
100%.
E, inclusive, tem vários, né? Por exemplo, Cisne Negro, é uma muito famosa, conta uma história naquele momento.
Uhum.
E pra bailarina tá naquele palco, naquele momento, pra expressar, pra contar essa história, tem que dar tudo de si nesse momento, mas tem que adentrar nessa história.
Com certeza.
Tem que ter a saúde mental em dia pra conseguir realizar isso, né?
Com certeza. E é um combo, eu digo assim, né? De técnica, de muito estudo, principalmente dessa parte artística, porque cada vez mais é muito importante essa geração que está vindo ter,
sim,
essa consciência. Que não é só executar passos, não é quantas piruetas você vai girar e se a perna sobe aqui ou não. Esse lado artístico é muito mais rico do que só a técnica, né? Então, é um combo mesmo de trabalho diário para você ter essa técnica em dia, que é importante.
Sim.
Um estudo artístico junto com a saúde mental e junto com esse cuidado da sua musculatura, dos seus pés, né? Porque a gente sabe que é sofrido, não tem muito.
E tem até várias fotos e vídeos de como ficam os pés das bailarinas, né?
É.
Dói muito na hora de dançar? Como que é? A gente sempre tem essa curiosidade.
não vou mentir, dói sim, mas a gente, graças a Deus, cada vez mais tem tecnologias para ajudar.
É verdade.
Então, hoje em dia, existe o fitting, né, das sapatilhas, que você consegue provar várias sapatilhas para ver qual fica melhor no seu pé, qual a largura que não vai machucar tanto. Tem as ponteiras, que são as proteções que a gente coloca. Mas ainda assim, não adianta falar que não dói porque dói. O seu peso inteiro tá em cima dos seus dedos.
Verdade.
Então, faz parte da nossa profissão, não tem como.
Parte. A gente acaba se acostumando, né?
Uhum. Como a ginasta, por exemplo, tem as mãos machucadas. Assim, faz parte, né?
E faz parte.
A gente vai aprendendo a cuidar, como machucar menos. E dá certo.
Agora, falando da trajetória, você já se apresentou em vários lugares. Teve alguma marcante, assim, que você relembra? Que foi aquele momento que você falou, meu Deus, eu cheguei até aqui, tô apresentando para esse tanto de gente. Qual foi esse momento?
Ontem até me perguntaram, eu disse do maestro aqui, mas eu me veio na cabeça agora um momento que eu tava na Alemanha. E eu tava num teatro, assim, que parecia que não era real. Um teatro gigante, com um lustre enorme. E lá, a cultura é muito cuidada, sabe?
Sim.
Eles dão muito valor pra cultura. E eu tava numa cidade que era pequena, sei lá, tinha nem 10 mil habitantes. E um teatro enorme, lotado. E aí, eu lembro que acabou o espetáculo e eles ficaram aplaudindo mais de 20 minutos. Mais de 20 minutos sem parar. E ali, parece que meu mundo explodiu, assim, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Porque ali eu falei, nossa, eu sou uma bailarina profissional, eu tô aqui, eu não acredito ainda, sabe? Porque eu me senti muito realizada mesmo, de ver a arte também sendo valorizada,
sim,
sabe?
Exatamente.
Em uma cidade pequena, mas o teatro lotado e as pessoas querendo ver a arte, assim. Então, aquele momento de que o meu tempo parou. Tiveram vários outros, mas aquele momento foi muito especial, assim.
Que bacana, é entender e valorizar a cultura, porque estava até lendo um artigo esses dias, eu gosto muito de ler, eu adoro cultura, inclusive até o meu trabalho de faculdade para encerrar o meu curso foi sobre cultura.
Que legal.
É apreciar aquilo que está sendo visto, porque uma pessoa que vai se apresentar e outra que está expectando naquela hora, ela não está vendo só a história que está sendo contada naquele momento, mas toda a trajetória de um profissional. Então, naquele momento, eu acho que os aplausos eram além da história, mas também por toda a sua trajetória, por todos os anos dedicados, por todo o esforço. E é saber
passa um filme.
A complexidade, né, que é estar lá se apresentando, fazer cada passo. Então, é muito bacana. Agora, para finalizar a entrevista, eu acho que ainda tem 2 minutinhos, a gente pode conversar um pouquinho mais. Mas falando do dia, dos dias que vão ser feitos aí, essa imersão já está acontecendo, né, como falou, mas vai ter a data que, se eu não me engano, Cria Alegro, o evento Cria Alegro já está acontecendo, vai até que data, o horário, é aberto ao público?
Sim, o evento vai acontecer dia 1º de junho, é aberto ao público, a gente já está vendendo ingresso na nossa escola e também vai estar vendendo lá na hora. É R$20 o ingresso ou R$10 mais 1 quilo de alimento. E a gente vai fazer por blocos, né? Porque a gente tem um público infantil na nossa escola e um público juvenil adulto. Então, o infantil vai acontecer às 15h. A Ju vai abrir o nosso evento dançando. E depois o nosso público juvenil adulto, né? Que vai acontecer 17h. 17h. E a Ju também vai dançar nesse intervalo, né? Para todos os nossos alunos, todos os pais conseguirem apreciar, prestigiar. E a gente convida todo mundo para também participar, né? Ver ela dançando no nosso evento. Também prestigiar nossos alunos que vão estar dançando lá. E o Cria Alegro, para a gente, é um evento muito importante porque a gente incentiva os nossos alunos a criarem algo, né? Então, eles que criam a coreografia, eles escolhem a música. Isso é muito bom, porque eles exploram a criatividade deles, exploram esse espírito de liderança, esse trabalho em equipe. Então, eles adoram. Todo ano a gente faz e é uma das épocas mais legais para eles, né? Participar do Criar Alegro, criar coisas novas. E a Ju vai estar lá assistindo todas as coreografias. Uhum. E para eles é assim, muita expectativa, eles estão ansiosos para mostrar para ela o que eles criaram e participar desse momento, né? Então vai ser um evento muito legal, vai acontecer lá na Maison Borges, vai começar 15h, aberto ao público. E fora isso, a gente vai estar lá fazendo matrículas também, a gente vai ter um desconto para quem matricular no dia do evento, vai ter um espaço para as crianças aproveitarem e tudo mais. Esse é um evento bem bacana.
Que bacana. Meninas, desde já agradeço essa entrevista maravilhosa. Conseguimos contar um pouquinho. Claro que não dá para resumir tudo em 15 minutos de trajetória profissional, mas Juliana, desde já, muito obrigada. E Raquel também, muito obrigada.
Muito obrigada.